Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2023. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 166-2023. Peço a leitura.
Arroio do Meio, 20 de novembro de 2023. Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 102, de 20 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso de parte de área pública à Associação de Água Rural Umbu. Projeto de Lei número 103 autoriza a concessão de bolsas de estudo para alunos do Ensino Fundamental Regular, Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, Colégio Bom Jesus, São Miguel. Indica recursos. Projeto de número 104 altera dispositivo da Lei Municipal número 4.149, de 9 de junho de 2023. Projeto de Lei número 105 autoriza o Poder Executivo a aprovar o projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Paulo Inácio Petri e outros. Projeto de Lei número 106 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no montante de R$ 1.640.000. Indica recursos da outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto número 106. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brux, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB. Peço a leitura.
Presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio. A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que seja ouvido o plenário da casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo encaminhe a esta casa. Que a Administração Municipal informe a esta casa a localização dos futuros lotes que serão adquiridos pelo financiamento do Projeto de Lei 088 de 2023. A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei. Termos em que pede deferimento bancada do MDB.
Do Legislativo, moção de apoio à Frente Parlamentar contra o Aborto.
Desse outro tem que pedir votação. Desse. Não, desse.
Ah, desculpe. O pedido de informações da bancada do MDB está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Do Legislativo, moção de apoio à Frente Parlamentar contra o Aborto.
Requer da mesa diretora envio de moção de apoio ao Congresso Nacional em face da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442 a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas dos das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo Senhor Presidente Paulo Reck, a Frente Parlamentar contra o Aborto, juntamente com os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requer à mesa diretora o envio do expediente aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo do município de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação de competência primária do Poder Legislativo.
A moção de apoio está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A moção está aprovada. Pequeno expediente, 2 minutos. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por até 10 minutos, o vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, mesa diretora, secretário Paulinho, jurídico, colegas vereadores, a imprensa aqui presente e o grande público que aqui se encontra hoje, que é para mim motivo de grande alegria e grande satisfação. Quero agradecer ao presidente por me dar a oportunidade de falar em primeiro lugar hoje, em função de algumas pessoas terem os seus compromissos e que aqui estão e que logo poderão, então, seguir atrás dos seus compromissos. Bem, pessoal, eu hoje, nessa casa, trouxe uma situação bem diferente daquelas que normalmente são debatidas aqui. E eu, como professor e como outros professores que aqui estão, não poderia deixar de passar em branco essa bela notícia, esse belo momento que a Escola Bela Vista viveu, conquistando o primeiro lugar na Feira de Ciências na Univates. Em primeiro lugar, parabéns a todos vocês que aqui estão. E quero que vocês levem para casa que esta Casa Legislativa cuida muito e muito bem dessas situações também. A educação, a formação do ser humano em primeiro lugar. E esta conquista, para mim, e com certeza para os demais vereadores que aqui estão, dão a nós um alento, um calor muito grande de coisa boa. Vocês todos sabem que a gente está vivendo um momento triste da nossa história de Arroio do Meio, e não só de Arroio do Meio, como do Rio Grande inteiro, da região, em função de mais uma vez sermos atingidos por enchente. E com certeza pessoas que aqui estão foram atingidas. Eu quero citar em primeiro lugar a própria diretora Nayara da escola, né, que pela segunda vez teve que sair da sua casa porque foi atingida pela enchente mais uma vez. Os nossos abraços, vamos dizer assim, o nosso carinho a ela e para que ela possa superar, como os demais que passaram por essa situação tão indelicada, vamos dizer, para qualquer ser humano. Mas eu quero cumprimentar vocês, porque nem é todo dia, não é toda hora que se conquista um espaço perante a comunidade e principalmente perante a região. Escola Bela Vista, escola do meu bairro, parabéns para vocês. Diretora aqui presente, a vice-diretora Maristela, que está de pé, né? Parabéns, transmita isso à diretora principal, à professora Nayara. Eu gostaria que se levantasse o coordenador do projeto, o professor Luiz, que aqui está. Daqui a pouco vamos chamar aqui para aplaudir todos juntos. Os alunos do nono ano que aqui estão, quem são os alunos que aqui estão do nono ano que participaram do projeto? Pode levantar, não precisam ter receio daqui não. Aqui é uma casa do povo, gente, é a casa do povo. E até eu gostaria e faço um apelo para que vocês venham mais vezes aqui assistir. Vocês agora vão sair do nono ano, vão para um primeiro ano, né? Vão para um primeiro ano do ensino médio e daqui a pouco vocês vão ser vereadores aqui. Parabéns para vocês. Eu não sei, professor Luiz, que alegria muito grande poder fazer essa homenagem aqui na Câmara de Vereadores. A Feira de Ciências, que vai fazer com que, no ano que vem, este pessoal vai participar da Feira de Ciências de FEMUSSE, né, a ser realizada em Esteio, em 2024. Bah, pessoal. Não tem nada mais legal, mais agradável, mais bonito do que isso. Alunos queridos, professores, parabéns. Alunos queridos e pais que aqui estão, incentivem os vossos filhos a fazerem e a participarem cada vez mais desses momentos. Uma feira de ciência ou qualquer outra feira que se relacione com a escola. Que coisa maravilhosa isso. Então, esta homenagem dos vereadores dessa casa para todos vocês, para todos que trabalharam no projeto. E eu sei que tem alunos que não tiraram o primeiro lugar. E qual é o problema disso? Problema maior para mim não é problema. É dizer que eles participaram também da feira. Que coisa linda isso. E cada vez mais, esse interagir, essa interligação que deve existir entre o professor, entre o estudante, entre a direção de uma escola, é o que traz os resultados positivos. Eu gostaria que o professor viesse aqui na frente com seus alunos e todos os que participaram juntamente com a direção da escola, com a diretora, para que receberem um abraço fraterno e um caloroso abraço e uma salva de palmas para esse pessoal. Pode vir aqui. Eu gostaria até que a imprensa registrasse esse momento ímpar, né, da história de uma escola, por que não dizer da história de um município, porque é uma escola do município. Chegue aqui, pessoal, pode chegar aqui. Né? Pode virar de frente para o público, assim, fica legal. Uma salva de palmas, pessoal. Professor, alegria muito grande. É, continue com esse esforço de levar essa nossa gurizada. Eu falo a língua de vocês. Eu tenho idade para... Mas falo a língua de vocês. Para levar essa gurizada para o bom caminho, para os exemplos gostosos, para os exemplos bons da vida. Muito disso vocês vão precisar. Guarde no coração isso. Eu digo sempre para todo estudante, para todo aluno que se encontra: qualquer coisa no mundo a gente perde. Tu tem um carro, tu pode bater, tu perde. Tu tem uma casa, tu pode vir enchente, tu perde. Agora, tudo aquilo que o professor, que a direção de uma escola, passa para dentro da cabeça de vocês, nunca mais ninguém vai esquecer. Parabéns a todos vocês, sintam-se bem, continuem nos estudos, é uma grande alegria para todos nós. Muito bem, muito obrigado. Amém.
Com a palavra, por até 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, prensa, pessoas que nos assistem. Infelizmente, o assunto é enchente. É lamentável que a nossa natureza, mais uma vez, nos trouxe essa surpresa triste de tanta chuva que inundou mais uma vez a nossa cidade, o nosso vale, enfim. Tive hoje escutando uma matéria onde mais de 30 mil pessoas estão fora de suas casas no Rio Grande do Sul. Então, o que a gente tem para dizer para as pessoas da nossa cidade, para as pessoas do vale? Saber que é difícil, com certeza é. Mas saber também que temos muitas pessoas boas trabalhando para tentar restabelecer de forma mais rápida, de forma mais ágil, da melhor maneira possível, que as pessoas possam ter uma vida normal, que possam seguir a sua vida e tentar a reconstrução de uma forma, uns mais rápidos, outros mais difícil. Sabe-se que as doações vão ser menores, os voluntários também estão bem com quantitativo diminuído, mas assim a gente sabe também do empenho das administrações, cumprimentar as pessoas da linha de frente, as pessoas do nosso governo que se dedicaram, que a gente sabe do empenho. É impossível a curto prazo a gente conseguir reestabelecer e também para o município colocar tudo de volta a curto prazo. Não temos como trocar a cidade de lugar, né, presidente? Impossível isso. Temos que criar mecanismos para amenizar as enchentes e também se preparar, conforme um cidadão da Rui Barbosa, não vou citar o nome, mas mais de 80 anos me disse, Vanderlei, isso já existia, existiu e poderá existir de novo. Então as pessoas precisam conviver com isso. Claro que vocês, ele disse, vocês que estão lá, precisam pensar em mecanismos, em coisas para prevenir, para amenizar. E é isso que nós temos a nossa tarefa. Então, saber que o Estado inteiro, inclusive o país inteiro, tem outros estados também que têm esses fenômenos. Então, a gente precisa realmente deixar algumas coisas de lado, saber que a população em outras pontas, mesmo aqueles que não são atingidos diretamente, indiretamente, vão ser atingidos, porque o município vai ter que cortar alguma coisa na outra ponta para trazer para o outro lado. Mas saber que todos nós estamos empenhados. Eu acho que a sociedade está vendo isso e pode ter a certeza disso, que a gente em conjunto não vai medir esforços para tentar trazer o mais rápido possível soluções. Inclusive hoje nós temos então um projeto que vai tratar das possibilidades de colocar inúmeras casas de volta para os nossos cidadãos. E assim outros tantos projetos que nós já temos e que virão em benefício das nossas pessoas para conseguir colocar a vida, a normalidade e que as pessoas possam ter um pouco mais de dignidade de novo. Obrigado.
Passo a palavra para o vereador José Elton por até 10 minutos.
Cumprimentar presidente, colegas, jurídico, secretário, pessoas que nos acompanham, imprensa de Lima do Céu. Não teria como ser diferente, que nem o colega Vanderlei já colocou, falada de mais um fenômeno da natureza que nos atingiu nesse final de semana. A gente fica, às vezes, sem palavras e a gente vê pessoas que trabalharam anos para conquistar casa, enfim, bens, e perder, claro que dessa vez, de repente, não foram tantos bens perdidos por causa, mas a gente tem que analisar que nossos prejuízos foram muito grandes no nosso interior. Na sexta-noite, aquela parecia que era um dilúvio caindo nas nossas e destruindo nossos asfaltos novos, velhos. Então não tem como dizer, enfim, foram na Arroio Grande, eu fui olhar no sábado, parece coisa que não pode, que a água não pode fazer e fez, picada Arroio do Meio. E aí no sábado, durante o dia, o que foi anunciado pela nossa Defesa Civil se concretizou. Pois quem estava acompanhando a imprensa, a rádio, e enquanto que subia metro, metro e pouco lá em Mussum, Santa Teresa, essa água teria que vir para cá. E, enfim, durante a madrugada, mais uma vez, chegamos numa enchente, a segunda maior da história de Arroio do Meio, segundo relatos, né? E dizer para essas pessoas que tem que ter força, precisamos ter força, vamos levantar a cabeça. Que nem o Wanderlei colocou, eu acho que todos estão empenhados aqui, nós como vereadores, como comunidade, como administração, como... Ninguém queria estar, seria muito mais fácil se nós não precisássemos passar por isso aí. Ninguém quer. Que nossa colega mais uma vez foi atingida também pela enchente. E assim, inúmeras pessoas que... lugares né, que nunca tinha visto. E eu já moro há 35 anos nessa cidade, essas duas, e não tinha visto nenhuma parecida. Mas, que nem foi colocado, cada um está fazendo a sua parte, a administração, já a Secretaria de Obras, no domingo à noite, já a água ainda estava alta, já estava trabalhando, inclusive tive relatos de pessoas agradecendo que já tentaram usar a mesma água para amenizar um pouco a sujeira, o barro, enfim. E ontem, hoje, estão trabalhando. Mas, como o colega colocou, nós não temos aquela solidariedade toda que nós tivemos na outra. Por quê? Porque os municípios vizinhos também foram atingidos. Se não foi por enchente... pela enchente, por exemplo, vamos citar Boqueirão, Nova Progresso, Travesseiro, Pouso Novo, municípios que nos deram solidariedade na outra enchente, mandando caminhões, enfim, eles foram atingidos pela enxurrada. Houve inúmeros desbarrancamentos, inclusive acho que na propriedade do presidente lá também teve desbarrancamento lá da irmã dele, em 32... agricultores correndo o risco de perder aviários. Então, o poder público, a nossa secretaria tem que se dividir. Claro que temos que dar prioridade para algumas situações, mas temos que atender a todos. Então, se pede que cada um faça a sua parte. E às vezes um pouco de paciência, claro, as pessoas, é difícil tu pedir paciência, calma no momento desses. Mas se todos nós entrarmos em uma rota de colisão de querer tumultuar e achar que está tudo errado, vai só piorar. Então, às vezes, assim, eu penso que nós também, como... uma palavra de conforto, às vezes uma pessoa já é alguma coisa, cada um falando que de uma ou outra forma todo mundo vai ser atendido, e dizer que realmente, como eu falei para uma pessoa que veio falar comigo, 2023 eu acho que já podia estar passando, já podia ter ido, está indo daqui a pouco tarde. Mas vamos torcer e também ter muita fé e rezar que nossa comunidade fique bem, que nosso povo tenha saúde, força, trabalho, todo mundo trabalhando. Vamos reconstruir Arroio do Meio e fazer com que Arroio do Meio volte mais forte do que nunca. E também dizer, né, que então o projeto 88, ainda a votação hoje nessa casa, que diz respeito aos lotes, para a gente realmente começar a dar andamento construção das casas, que o dinheiro para as casas está vindo do governo federal, então o município está fazendo a sua parte, para realmente nós procurarmos dar uma casa digna para aquelas pessoas que realmente perderam tudo, enfim, são muitas pessoas, e que logo, logo, todo mundo possa voltar seu lar de novo, e voltar para casa e tocar a vida, como falei. Vamos juntos fazer esse herói do meio voltar a sorrir. Muito obrigado.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, imprensa, jurídico, secretário e todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Primeiramente, é um dia difícil novamente como vereador. Não gostaria de estar falando nesse assunto também novamente, como os demais colegas também já colocaram, que são as enchentes. Acho que primeiramente me solidarizar com as pessoas, as famílias atingidas, com as cheias. A segunda cheia muito grande, em menos de 3 meses, mal e mal parte das pessoas conseguiu voltar, conseguiu se restabelecer em seus lugares, só uma parte dessas pessoas conseguiu fazer isso. Então, também aproveitar aqui para agradecer à imprensa, à mídia, às rádios, à Hora Independente, o jornal que está aí, que divulgaram também bem essas situações para que mais pessoas possam salvar os seus pertences, que é muito importante também na hora que essa água está vindo para que possa ser salvado mais coisas. Todos nós, eu acho que vamos ter que buscar forças, energias, de alguma maneira, para tentar voltar o mais perto possível do que já era essa rotina antes das enchentes. Acho que colegas já colocaram isso. Acho que essa última agora, ela foi muito pior, no meu modo de ver, do que a de setembro, pois no nosso município teve muito mais chuvas, onde os arroios, os córregos fizeram muitos estragos, em casas, em empresas, em lavouras, estradas, asfaltos, muitos desmoronamentos que obstruíram as estradas, bueiros. Então, isso tudo não tinha acontecido na de setembro, que aconteceu aqui na nossa região, aqui em Arroio do Meio. Então, para mim, foi muito pior essa aqui. Além disso, o rio também devastou muito mais casas do que não tinham sido ido embora. Dessa vez foram prédios danificados. Então, outros lugares que só tinha entrado e agora devastou também. Acredito que eu, como vocês também, não conseguiram ver tudo o que aconteceu dentro do município ainda, porque todo mundo está trabalhando muito, correndo muito. A gente tem muitos relatos, pessoas que nos ligam, que nos mandam mensagens. Todos estão trabalhando muito para tentar minimizar isso, os transtornos. Não está fácil, mas é desse jeito que tem que se trabalhar. Veio muito mais lama dessa vez do que das outras, devido, acho que essa chuva aqui perto, que trouxe lama de todos os lugares. Acho que hoje nós vamos aprovar também um financiamento de 8 milhões exclusivo para compra de terrenos, né, para as famílias que perderam seus lares. Acho que esse projeto é muito, muito importante. Acho que ele foi debatido, importante esse debate. No primeiro momento se falava em atender 120 famílias. Acredito que depois do debate, se a administração conseguir usar essas coisas que foram debatidas, acho que a gente vai conseguir abranger mais famílias todas que precisam, porque são mais de 250. Então, também não é justo deixar algumas fora. Acho que é importante que todas elas sejam beneficiadas com isso. Então, é um projeto importante, por isso esse debate acho que foi bem importante. Teve pessoas que são do ramo imobiliário que deram ideias boas que podem servir para que isso, para que todas tenham seus lares de volta, como o colega Pantera já colocou. É importante que isso possa ser restabelecido nesse primeiro momento. Até agora, nenhum município ainda foi contemplado, como a gente sabe, mas vai indo o governo federal, então acreditamos que isso possa vir tão logo. Tinha as promessas das casas temporárias que ainda não saíram, não vieram ainda. A gente não sabe por quê, mas é uma pena. Mas tomara que essas também venham. Depois esses terrenos podem ser usados para fazer essas casas para as famílias também. Devem ser usados. Acredito que agora os órgãos federais também possam se sensibilizar mais para agilizar também esses trâmites todos ali, para agilizar com que essas casas sejam feitas bem rápidas. Acredito também que muita coisa nós também temos que reavaliar internamente. Vou colocar algumas situações que, no meu modo de ver, nós temos que reavaliar. A creche da Atalaia, na Campos Sales, acho que não deve ser reconstruída lá. Esse dinheiro que está aí, a gente não deve usar lá, no meu modo de ver. Isso são lições que a gente está recebendo. A gente tem previsão de mais uma grande cheia para dezembro, tomara que não se concretize, mas eu acho que a gente tem que repensar algumas situações. Essa, no meu modo de ver, é uma situação que tem que ser repensada. Temos aqui no centro o Colégio Bom Jesus, onde já tinha uma creche particular, que pode ser pensado. Tem a própria São Paulo, que pode ser ampliada. Temos o CNC ali, que pode ser usado, que é a Secretaria da Educação, que futuramente vai ser do município. Acho que tem que ser repensado isso para que... Porque as perdas são muito grandes e nós temos agora, nós temos as verbas, então vamos pensar, vamos conversar com os órgãos que podem ceder para que não se faça isso nesse lugar. Não adianta, a nossa realidade após essas cheias, ela vai ser outra, ela tem que ser outra. Acho que nós temos que começar por nós, prefeitura. Da mesma forma, eu penso da escola Construindo Saber lá, pensar em um segundo andar, uma coisa diferente, onde possa se deixar embaixo para coisas que não utilizem muitos móveis. A gente tem que repensar isso, isso é fato, não adianta. As crianças perderam tudo que tinha lá dentro, tinha livros, tinha uma história lá dentro, então nós não podemos deixar isso acontecer. Daí volto de novo a falar, nós temos uma escola São Paulo, a gente tem que repensar. É difícil, mas nós temos recursos, nós temos que aplicar eles da forma correta, porque vai vir mais cheias, as respostas estão aí, as coisas estão diferentes. Mesmo sentido, posto da Navegantes também, a gente tem que repensar, pelo menos para lá na frente, tentar fazer um segundo andar para guardar as coisas, para não se perder as coisas lá dentro de uma forma fácil, não precisa ser um espaço grande, mas... São coisas que nós temos que começar a repensar. A gente achou, é um fato isolado, isso não vai mais vir. Mas 2020 veio, nunca mais vai ser assim. 2023 já veio em setembro, já veio agora de novo. Tem uma previsão para dezembro. Então, a gente tem que repensar. A gente está ajudando as famílias, a gente tem que pensar nessas situações aqui do município também. Acho que isso é muito importante para o nosso futuro. Para nós não ter mais tantos transtornos também. Ou que se crie outras situações, mas nós temos que pensar nisso. Além disso tudo, nós temos nossas empresas, o nosso comércio e a nossa agricultura. Eu sei que o dinheiro não vai dar para tudo, mas algo precisa ser feito para todos, repensado. Se o município está com dificuldade financeira, a gente sabe, não é devido à enchente, isso já vem acontecendo desde o começo do ano. Então, tem coisas que a gente pode pensar também para o nosso comércio, para o nosso agricultor. A gente sabe que as dificuldades são imensas, as estradas do interior tão complicadas, a gente sabe disso. Buscar material, que hoje o que falta é saibro, falta também uma base, porque as estradas foi muito embora o material. Então, a gente sabe que pede maquinário, mas não adianta ter um maquinário se não se consegue realizar o serviço não tendo material. Então, acho que a Secretaria de Obras também, a gente tem que pedir isso para o governo, para que se consiga material, para que se resolva esses problemas também. São muitas coisas, a gente sabe que não é fácil, mas acho que é por aí. A gente tem que pensar em restabelecer essas condições mínimas. Outras situações que a gente tem, o pessoal também perdeu tudo de novo, a agricultura chegou a plantar 2 semanas, né, Rocha? 2, 3 semanas, perderam tudo novamente. Se o pessoal achar ânimo para replantar, vai ser difícil. Os integrados, tive fazendo um levantamento antes dessa enchente, para muita gente parando, são mais de 10 integrados, mais de 10 chiqueiros e aviários que pararam esse ano só. É preocupante isso. Isso são integrados. Vamos falar agora, então, de vacas leiteiras. Vai ter gente, já parou gente, vai parar mais gente. Isso é preocupante. Isso é a nossa realidade. Não sei o que dá para fazer. É difícil, mas o setor primário é o que mais rápido traz recursos para o município. A gente sabe disso. Então,
um minuto, vereador.
Então, nós temos que pensar em algumas situações para que esses agricultores possam ficar, com que eles tenham forças, pelo menos esse é um alento que a gente tem que dar para eles. Comércio do centro, além de pegar a enchente, tem outra dificuldade aqui que a gente sabe, que já foi ido atrás, que é a situação do fechamento do mercado aqui do centro. É preocupante, a gente tem relatos sérios, nosso comércio vai quebrar. Grande parte do comércio não vai conseguir suportar. A gente sabe que muitos aqui foram para o mercado vizinho aqui do centro, mas muitos estão indo nos nossos municípios vizinhos. E assim, eles indo lá no mercado de lá, eles estão indo no comércio de lá. Então, a gente tem que tentar resolver o quanto antes essa situação também, que além da enchente, é o agravante que nós não temos mais um mercado grande no centro. Então, isso tudo acaba sendo complicado se nós se preocupamos para o futuro do nosso município, né? Obrigado, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Roque.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes, é uma tristeza muito grande falar dos nossos agricultores. É uma decepção. Agricultura que veio de duas estiagens, agora duas enchentes, onde o agricultor já tinha dificuldades, fez o plantio cedo, perdeu na enchente. Já não teve dinheiro para plantar a segunda vez, fez, dá para dizer, quase um milagre, perdeu de novo. Eu acho que é uma situação, uma das piores situações que os nossos agricultores estão passando na história do município de Arroio do Meio. É uma tristeza. O leite, o preço do leite não está colaborando. Onde se pagava R$3,50, onde o nosso agricultor foi lá buscar um financiamento para ampliar a sua propriedade, chega esse ano para pagar a primeira prestação, ele tem que produzir 2 litros de leite para chegar no valor de 1 litro de leite. Daí não precisa ter juros. O governo pode simplesmente dar um dinheiro sem juro, mas mesmo assim o nosso agricultor está pagando o maior juro da história do Brasil. É lamentável. E se nós olharmos para o município de Arroio do Meio, isso é que nem a nossa família. A gente sonha com tantas e tantas coisas, mas sempre para no setor financeiro. Se todo mundo tem um dinheiro, ele amplia a casa, melhora, investe, troca de carro. Assim é a questão do município. É uma tristeza olhar para os nossos agricultores, olhar para as nossas empresas, olhar para aquelas pessoas de dia para noite perder as suas moradias. Isso é muito triste. E temos certeza que não existe dinheiro para nós poder contemplar todo mundo. Isso é a única certeza que a gente tem. Por isso que todo mundo tem que ser forte. Não pensar só no si. Pensa no próximo. Se para mim já foi difícil, E quantos vizinhos, amigos, que a situação deles é pior do que a minha. Nós temos que se abraçar para superar essas demandas que com certeza não vamos conseguir resolver de um dia, de um ano, 2 anos, 3 anos. Se nós falar da nossa agricultura, com certeza, são 10 anos, 15 anos, para chegar na situação onde os nossos agricultores estavam. E isso impacta no quê? Se o nosso setor primário vai mal, as nossas lojas no comércio, as lojas, vão deixar de vender também. Por isso, as pessoas muitas vezes criticam, reclamam da estrada, de um buraco da rua, analisam. Não existe maquinário que possa atender a demanda de todas as estradas e principalmente atender os nossos agricultores. Não existe milagres. Então as pessoas têm que ser um pouco compreensíveis. Existe uma lama na frente da minha casa, um bueiro entupido que de repente uma pá resolva. Vamos fazer isso, vamos ajudar. Que o município não tem capacidade para atender toda a demanda. Essas chuvas, não tem um metro de estrada que não foram prejudicadas. Se nós olharmos ali na Cascalheira, Pasto Corvo, esses nossos agricultores não perderam somente a semente e o adubo. Grande parte da riqueza das terras deles foram embora. Isso não se recupera num ano, dois anos. Então a situação está caótica. É uma tristeza. Se nós olharmos, eu olho para os meus vizinhos, eu moro aqui na entrada da Bela Vista. Esses nossos empresários que perderam, e perderam muito, que quem de vocês passa ali na frente vê a situação disso, é muito triste. E é pela segunda vez, em questão de um mês. Então esse financiamento, colega presidente, Paulo, eu respeito a tua pessoa, sou amigo, mas eu confesso que poderia ter sido acelerado um pouco mais, porque antes desse projeto ingressar nessa casa, o prefeito foi parceiro, chamou todos os vereadores para sentar numa mesa, discutir uma saída para aquelas pessoas que perderam suas casas. Tudo bem, se buscou fazer reuniões, mas desde que esse projeto entrou nessa casa, até hoje se passaram 40 dias. Poderíamos ter acelerado um pouco mais. Mas eu respeito a tua pessoa, o senhor é presidente dessa casa, deve saber o momento certo da votação do projeto. Mas eu tenho certeza que nós, colegas aqui, nós estávamos ansiosos para esse projeto viesse antes para nós poder iniciar a questão do financiamento para nós conseguir atender aquelas pessoas que também estão numa situação crítica. Então, respeito o pedido de informações da bancada do PMDB, que está preocupado para definir os lotes para quem. Na administração do Danilo existe uma transparência muito grande. Não é o prefeito nem o vereador que vai decidir quem é o contemplado do terreno e da casa. Nós temos o CRAS, nós temos promotoria pública, e tenho certeza que o prefeito é o último a poder opinar, mas ele é o primeiro para tentar amenizar a dor dessas famílias que estão aí no aluguel social e outras na fila da espera. Então se pense um pouco, não critiquem. A administração municipal, a equipe toda estão se empenhando o máximo. Se não estão fazendo tudo, porque não existe maneira de contemplar a todos. E dizer também que nós somos parceiros, nós somos pessoas que estamos pensando no bem. E as pessoas do bem geralmente são as pessoas que vencem. E eu, sinceramente, todas as noites que eu venho e deito na minha cama, eu penso naquelas famílias que perderam a sua casa de dia à noite. Outro dia não tiveram nem mais a sua cama, a sua casa e os seus móveis. Perderam tudo, todas as economias da vida inteira. E são pessoas humildes, trabalhadoras, que nem a gente aqui. E nós temos a obrigação de ajudar o quanto antes,
vereador,
para que essas
finais.
Pessoas sejam contempladas. Obrigado.
Passa a palavra, vereador Adílis, por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. Em primeiro lugar, também quero parabenizar a iniciativa do colega Paulo Baques em trazer a Escola Bela Vista para cá e fazer essa homenagem justa por essa conquista e dizer a esses jovens que eles continuem firmes e fortes para enfrentar as adversidades da vida, que hoje eles estão começando, né? E já estão vendo o quanto é duro, o quanto é difícil... enfrentar as adversidades da vida. Parabéns, sucesso e que continuem cada vez mais fortes e vencedores das suas conquistas. Falar também, então, em relação à questão das cheias, realmente não foi uma surpresa, os avisos novamente foram dados e com bastante antecedência. E assim, a gente percebe que a população está sensivelmente abalada, ela está medrosa, enfraquecida, a gente perde as forças, quem mora próximo ou quem é atingido, quem está vendo a água chegar, isso são situações difíceis, né? E se percebe também que o conflito entre as pessoas, os conflitos estão aumentando cada vez mais. A tolerância, a empatia, tudo isso está diminuindo, né? E isso com certeza também mexe na estrutura emocional do ser humano. E os atingidos por tudo que já passaram ou ainda estão passando, né? A dor na alma, no coração, ela fica viva e isso leva muito tempo para sarar. E o terror psicológico e fatores econômicos, isso adoece famílias inteiras e torna uma sociedade também fraca e adoecida e com pouca esperança por dias melhores. Quando lá atrás uma chuva leve era uma sensação gostosa de ouvir, hoje quando vem um raio, um trovão ou um pingo de chuva, isso já se torna um desespero. Se fala em questões climáticas e tudo mais, o Rio Grande do Sul, o país inteiro, o colega Vanderlei citou, está nessa situação. E aí eu digo mais, o país inteiro ele precisa se reciclar com políticas públicas modernas na questão da defesa civil. Está aqui o coordenador Perim, né? Com certeza deve estar acompanhando muito mais do que a gente, né? Então, a nível federal, a nível de estado, a nível de município, realmente precisa-se fazer altos investimentos com novos equipamentos, com tecnologia de ponta, última geração, planos emergenciais para eventos climáticos e tantas outras alternativas que possam amenizar a chegada dos eventos. E com os acidentes climáticos aqui no município, Vanderlei falou do senhor de 80 anos, muitas ideias nos são trazidas, que Arroio do Meio não pode mudar de lugar, mas eu no sábado fiquei empenhada, tive que pegar um transporte e aí a pessoa me disse uma ideia audaciosa, que o gestor que tiver essa iniciativa teria que ser muito audaz, para deslocar o centro, o que sobrou do centro, muito pouco, né? Só os morros mais altos, no mais estava tudo debaixo d'água. Deslocar num outro lugar, numa outra área, e tipo fazer um recomeço. Não deixa de ser uma ideia interessante, né? E tramita também, como todos já falaram, nessa casa, o projeto da habitação, né, que vai à votação hoje. Que vai atender a necessidade de moradia das pessoas atingidas na primeira enchente histórica. Já estamos na segunda, que o Rodrigo disse que foi pior, e com certeza daqui para frente mais coisas vão aparecer e muito mais projetos deverão ser construídos, provavelmente. Sou favorável, sim, mas, no entanto, esse valor também poderia se adquirir uma grande área de terras no município e projetar um loteamento para aproximadamente 500 famílias, né? Município mesmo fazer esse loteamento, onde ele vai acomodar 300 famílias, as 300 famílias atingidas, e vai deixar a oportunidade mais 200 que vivem nas áreas alagadiças. Elas podem se habilitar, e muitos têm interesse em se ganhar o terreno, esse interesse em se habilitar, em mesmo construir a sua casa com seus próprios recursos. Isso também não deixa de ser uma ideia interessante. E a gente sabe que as grandes intempéries, elas estão sendo anunciadas e cada vez mais assustadoras. E os municípios, eles cada vez mais, eles precisam se adequar a esses novos eventos climáticos. E o deslocamento das famílias e das empresas e demais atingidos, eles para longe do leito dos rios, com certeza isso vai trazer mais tranquilidade aos atingidos e também às pessoas diretamente envolvidas, que lidam, defesa civil e tudo mais, né? Isso vai poder, que nem o Rocha disse, deitar no travesseiro e ficar mais tranquilos. Então, cada vez mais precisamos nos afastar do leito do rio. E, com tudo isso, histórias se vão, né? A água está levando muitas histórias de famílias que construíram uma vida inteira as suas coisas e, em fração de minutos, tudo vai embora. E, assim, novas histórias se constroem. Muito obrigado.
Passo a palavra à vereadora Helena por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário Paulinho, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Como não pode ser diferente, né? O assunto, infelizmente, é de novo um momento de muita tristeza, de preocupação, principalmente de como as pessoas vão se reerguer depois de mais esse evento, dessa cheia, que não se sabe nem dizer se a gente estava preparado, se... não sei. Eu que passo por isso sempre é assustador. É um momento de agonia, de medo, embora as informações venham, mas, enfim, atinge a todos, de uma maneira ou de outra, atinge todo o município, interior também, os muito, muito prejudicados, os municípios vizinhos que ajudaram na enchente de setembro, como Capitão, eu que nasci em Capitão, eu nunca imaginei que poderia acontecer o que aconteceu lá, assim como os outros municípios aqui perto. Mas, assim, me chamou muito, me tocou muito, me chocou como capitão, né? Lá, arroio e açude é o que se via, mas, enfim, não é a questão de enchente, mas temporal, em vento, enfim. Agradecer também a imprensa, jornal, A Hora, o Alto Taquari, que trazem sempre as informações, Rádio Independente, sempre procurando deixar a comunidade em alerta. A Adilis colocou, falou, também é uma coisa que eu venho pensando muito, o problema da melhoria, de se melhorar com um sistema de alarme, é uma coisa que eu acho que o município deveria buscar com o Estado, é uma coisa que talvez o município não consiga fazer por aqui, porque, como todos sabem, hoje a dificuldade é grande para o município e para as pessoas. Então, o 100% não existe, né? E outra situação assim, ninguém é 100% certo e ninguém é 100% errado. Então, eu penso que buscar no Estado uma melhoria, implementar, melhorar o trabalho da nossa defesa civil, porque eles também estão fazendo o que podem, né? Crescêncio, está lá, Perim, a gente sabe, tem dificuldade, tem sim, porque isso não é fácil. E, como eu digo, eu acho que está todo mundo no seu limite, todo mundo cansado, as pessoas, o pessoal que trabalha, os funcionários, né, todos trabalhando, assim, não tinha hora, desde o sábado, mas eu penso, é uma preocupação, e eu acho que deveria se pensar o município e buscar, tentar buscar, se precisar do apoio da Câmara, a Câmara vai apoiar, vai pedir tudo o que for favorável para melhorar a vida dessas pessoas, a Câmara sempre vai aprovar e melhorar também, e que a defesa civil consiga também ter um pouco mais de tranquilidade. Tranquilidade, que eu digo, saber que eles têm embasamento, que eles estão amparados, que eles têm como trabalhar melhor. Fazem muito, muito. Como da outra também, da outra enchente, mas ainda assim preocupa. E não é questão de achar que poderia ser melhor ou poderia ter sido pior. Não é isso. A gente tem que pensar para frente. Nós temos que pensar como um todo, no município, nas pessoas. Também vou falar um pouco do financiamento para aquisição dos lotes, esse valor de 8 milhões, e fico bem feliz, e só espero e acredito que todas as pessoas que nesse momento estão precisando, que elas sejam atendidas, que a Câmara sempre vai estar a favor daquilo que vem para beneficiar a nossa comunidade, as pessoas que precisam, mas também tem os outros que precisam. Sou totalmente a favor, claro, mas vamos pensar também no nosso comércio, na agricultura, no supermercado que está no centro, tem o Rodrigo levantou essa questão, como um todo. O nosso município somos todos nós. Também quero aproveitar, convidar os homens, né, para o sábado, a programação, o evento do Novembro Azul, no sábado, dia 25, era para ter sido sábado, mas infelizmente não deu, né? Então foi transferido para esse próximo sábado, no posto do centro, das 8 às 10h30, dentro da programação da saúde do homem, o Novembro Azul. Então, convidar todos que possam participar, vão fazer os exames, ter consulta agendada, diversos exames, eu acho que é o momento, apesar de tudo o que aconteceu, então, aproveitar esse sábado de manhã, a equipe da Secretaria da Saúde vai estar lá para atender, e como teve Outubro Rosa, tem o Novembro Azul. E depois de tudo isso, também, de toda essa tristeza, e que é o que se está falando, agradecer ao professor Paulo, pelos alunos que vieram, as crianças, que deu um alento e muita esperança, que as nossas crianças, o nosso país, o nosso município tem jeito. A gente tem que acreditar que tudo vai dar certo. Pode demorar, mas nós temos que acreditar que vai dar certo. E então, o que nos deu, para mim, pessoalmente, assim, um momento de alegria e de alento, ver as nossas escolas e o trabalho dessas crianças e o como eles veem, eu vejo o futuro que eles vão ter daqui para frente. Obrigada, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos à vereadora Ângela Friedrich.
Boa noite, assessor jurídico, colegas vereadores, imprensa, o Lima e as pessoas que nos assistem. Hoje eu venho apresentar em nome da Associação Proteia, em nome da Márcia Almança da Silva, peço que seja feito algo em decorrência a isso. Sabemos que seria de extrema importância para os pais e principalmente as crianças que têm um profissional capacitado a essa área. Para clarear o assunto, acompanhamento terapêutico é uma modalidade de atendimento com ênfase no fortalecimento de laços sociais, ajuste de comportamento amplamente utilizado no acompanhamento de crianças com diagnóstico de transtorno e espectro do autismo, TEA, e que estão às margens da sociedade, como recurso para auxiliar a inclusão educacional e desempenho escolar, diferente do monitor. O AT é um especialista que precisa ser capacitado. Esses profissionais são especializados. Podem ser psicólogos, terapeutas, ocupacionais, educadores especiais ou pedagogos. Em geral, a criança com autismo recebe um tratamento multidisciplinar, com terapias fora da escola, que trabalham no desenvolvimento, habilidades sociais e aprendizagem. O AT é diferente do monitor escolar, pois exige que profissionais seja um especialista e tenha capacidade na área, devido à alta demanda de crianças com TEA, inclusas na rede municipal, e a falta de profissionais habilitados para fazer o manejo adequado que favoreçam a criança se desenvolver social cognitivamente, sugere-se elaboração de lei que garanta o pagamento de assistente terapêutica para acompanhar as crianças do EA autismo nas redes públicas de Arroio do Meio. Hoje tem os pais, então, e a Márcia, que vem aqui na Câmara para fortalecer esse projeto que... A Márcia tem muito conhecimento, ela é formada nessa área e trabalha com muitas crianças nisso, e seria muito importante isso. Agora também quero falar um pouco sobre o projeto que vem à Câmara essa noite por causa do financiamento dos 8 milhões, que vai ser votado nessa casa, sobre o financiamento, que me preocupa muito, por ser o único município que precisa fazer financiamento. Acho que o prefeito deveria ter feito que nem Roca Salles e Mussum, onde o governo comprou uma área e vai fazer essas casas. Acho, sim, muito importante que as pessoas consigam sua casa, mas que seja algo justo e que beneficie quem realmente perdeu suas casas, que seja igual para todos, porque tenho muitas pessoas que eu conheço que perderam suas casas e, a princípio, que eu sei, eles não vão ser beneficiados porque não se enquadram. Eu não acho justo isso. Acho também que poderia ser pensado num projeto que beneficie principalmente os agricultores e pequenas e grandes empresas que tiveram perdas irreparáveis de ocorrências cheias. Precisamos pensar numa política diferente, onde deveríamos valorizar em primeiro lugar os trabalhadores que fornecem o alimento na nossa mesa. Da minha parte seria isso.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Alessandro.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas, imprensa e as pessoas que nos assistem. Gostaria de, como uma primeira questão, falar um pouquinho, então, em relação à escola Bela Vista, que estava aqui presente. Obrigado, Paulo, por ter feito essa homenagem, ter trazido isso, essa escola aqui. O professor, como é bom valorizar os professores neste momento de glória, mas em nome dele a todos os outros professores que também fizeram ciências nas suas escolas e levaram para a feira da Univates. Eu tive o prazer de estar lá naquela manhã, assistir, escutar um pouco da fala das crianças lá na feira, apresentando seus projetos e o orgulho deles em estar fazendo isso, de ter pesquisado. Então, a importância da educação, ela é primordial para que o nosso futuro seja realmente pensado e repensado em todas as questões até da nossa sociedade. E as ciências, elas estão também aí, de repente, para poder olhar um pouco até em relação a essa questão que vivenciamos hoje dentro do município, da região do Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul, que são as cheias, que são as intempéries climáticas que estão acontecendo, o quanto isso tem necessidade de ser repensado as ações dentro da sociedade. E eu estive também juntamente na Univates, participando do seminário Pensar o Vale Pós-Enchente. Eu não consegui ficar o dia todo, consegui ficar só na parte da manhã, mas tive o prazer de escutar o pessoal de Blumenau, da Defesa Civil, falar um pouco da sua organização e o que eles aprenderam com ter o rio passando também dentro da sua cidade. O quanto eles tiveram que aprender com o rio e como lidar com o intempéries do rio para conseguir manter-se vivos. Não é nem a questão de a destruição, o intempéries acontece, vai acontecer, vai. Mas o que a gente precisa aprender com isso? Como lidar com essa situação? E aí entra a importância da defesa civil. Eu concordo com o que a Maria Helena falou em relação de que, sim, precisamos fortalecer a defesa civil, mas não é só em Arroio do Meio, é no Rio Grande do Sul. O nosso estado está atrasado em relação a pensar a defesa civil dentro dos municípios. Né? A defesa civil no município, lá em Blumenau, eles têm uma estrutura absurda, uma tecnologia de ponta que é de dar inveja o quanto evoluiu Santa Catarina nesses últimos anos, em virtude de olhar com seriedade para essa questão climática. Então, não é só um município, é um estado todo que precisa repensar como fortalecer as defesas civis dentro dos municípios. Sim, eu acho que aqui a gente pode iniciar um debate, iniciar um pensar, mas isso tem que vir de cima também, porque nós precisamos ter, não adianta ter sempre o pessoal da Defesa Civil que vai trocando a cada administração. E isso vem acontecendo em toda a região. Hoje, nós aqui em Arroio do Meio, temos o Valdecir Crescêncio, que vem da Brigada Militar, que já tinha uma grande experiência e pôde nos auxiliar muito forte nesses dois eventos que temos aqui. Tanto é que o barco que foi adquirido pelo município foi fundamental já em setembro para salvar vidas. Então, o quanto é necessário, sim, repensar. E uma fala da Defesa Civil de Blumenau foi que, sim, é na educação que a gente precisa começar a discutir a mudança de atitude das pessoas, da comunidade. O quanto elas também precisam absorver essas informações e agilidades ao pensar como agir nas situações de risco. E acho que aí é um lado que nós precisamos, talvez, começar uma discussão junto, porque a gente vê... quantas enchentes já passamos em Arroio do Meio? Pequenas enchentes, não tão grandes como este ano. Mas a gente vê repetidamente as pessoas perderem tudo, perderem seus pertences. E elas precisam olhar que elas precisam lutar pelos seus pertences. Elas precisam lutar pelas suas coisas pessoais, de não perder na enchente. De poder, sim, tentar reconstruir quando acontece de uma forma rompante, como aconteceu em setembro, onde ninguém teve tempo de retirar suas coisas. Mas agora muitos tiveram muito tempo para ser retirado as suas coisas. Alguns a gente sabe que não fizeram e lutaram até o último minuto até para ser resgatados. Né? A gente sabe de pessoas que ficaram dentro, não quiseram sair com o barco da Defesa Civil e, por sorte, eles sabiam que tinha uma pessoa ainda para auxiliar eles para ir. Mas eles arriscaram a vida da sua família, do seu filho, em virtude disso. Porque a gente tinha uma previsão que iria chegar próximo, talvez passar, mas as pessoas, a gente nunca tem como prever o que, que o rio e como ele acontece. Uma previsão básica, sim, mas às vezes pode nos surpreender, como aconteceu em setembro. Né? Então, o quanto é importante as pessoas olharem um pouquinho mais, olhar para a sua forma de agir nessa situação de risco, de conseguir olhar um pouquinho mais a sua atitude dentro da sociedade e não simplesmente achar que agora sempre todos precisam estender as mãos. A gente estende, a gente ajuda, e muitas pessoas ajudaram muito, mas muitas ajudaram muito em setembro. Agora, elas não têm mais como estender as mãos, todas elas, em virtude de já terem feito muitas doações. Então, hoje, a gente sofre essa dificuldade, sim, de as pessoas talvez terem olhado um pouquinho mais consciente, em algum momento, nesse momento dessa enchente, de cuidar mais das suas coisas. Então, eu alerto que todas as pessoas que foram prudentes e realmente olharam para essa enchente com o olhar de querer realmente salvar as suas coisas, cuidar das suas coisas, porque sempre os nossos bens são a nossa prioridade e devem ser sempre. Nossa família, nossas coisas e sempre preservar, claro, a vida. Em momento de reconstrução agora de todos e de dar as mãos uns aos outros, acho que o Rocha foi muito feliz em quando falou também que as pessoas têm que olhar para o seu bairro, as pessoas que não estão somente nos seus bairros, mas quem não foi atingido, poder olhar para os outros e poder auxiliar. Sim, tem muito barro na rua, tem. Né? A gente olha o quanto as pessoas estão com dificuldade, então poder um pouco auxiliar uns aos outros e até dentro de eu conseguir reorganizar o nosso município, cada um pouquinho de cada, a gente consegue também reerguer. Acho que essa questão de ter muita fé, esperança e não deixar que esses intempéries abalem, nos deixem tristes e, sim, a gente conseguir pensar que essa não foi a última. É previsto mais, então, o quanto a gente precisa se fortalecer e já estar prevenido para uma próxima. E, por fim, somente dizer que Estamos finalizando mais quase um ano, só temos mais um mês. Vamos olhar um pouco para o que falta para cada um de nós, mas principalmente orar para que cada um tenha muita harmonia dentro de suas famílias e que a gente consiga chegar nesse final de ano com um pouco mais de gratidão e amor no coração. Muito obrigada.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, a imprensa, nosso jurídico, secretário Paulinho, especialmente as demais pessoas que se fazem presente hoje nessa casa. Feliz em retornar para essa casa, estava 2 meses afastado, onde se debate os assuntos mais importantes do nosso município. Primeiro, me solidarizar novamente com todos que sofreram com a enchente, novamente neste final de semana, onde todos nós temos que nos dar a mão, que nem já foi falado aqui, e cada um, de sua maneira, como pode, ir se ajudando para que cada munícipe fique melhor a cada dia que passa. Hoje eu quero levantar um assunto onde eu peço que a comunidade, nosso comércio, nosso interior, nossos agricultores, todos esses atingidos por duas enchentes históricas, que pensem um pouco, e a casa aqui também, de como cada um cuida do seu dinheiro, na sua casa, no seu comércio, ou na própria agricultura. Hoje estive reunido com algumas pessoas aqui da prefeitura, onde a gente discutiu um pouco, onde em 2021 o orçamento era de 92 milhões e que bom que fechou em 105 milhões, onde a gente teve 13 milhões a mais do que era esperado. Um superávit de 13 milhões. Muito bom. Nossa comunidade trabalhando muito, nossas empresas trabalhando muito, nosso comércio trabalhando muito. 2022 não foi diferente. Novamente, tivemos um superávit com um empréstimo que foi pego para fazer os asfaltos de 23 milhões. Isso é muito dinheiro, gente. A mais, porque o município tem que se organizar, que era o orçamento de 102, 103, e nós arrecadamos 130. Então, muito dinheiro a mais. Quero chegar nesse ano de 2023... onde o orçamento de 117 milhões e nós já atingimos novamente este valor. E questionando o pessoal da casa aqui até onde poderemos chegar, em torno de 145 milhões. Novamente, um superávit muito grande. Então, eu queria compartilhar isto com os colegas vereadores, com a imprensa, com a comunidade, que todo mundo sabe que tu ganha tanto, tu gasta tanto. Ganhou mais, ainda bem. Dá para fazer mais coisas, mas sempre tem que se guardar alguma coisa para as coisas que podem vir a acontecer. Quero eu acreditar que não precisa se guardar todo o dinheiro para o último ano, então agora, para obras, Nós precisamos, de alguma maneira, ajudar os nossos agricultores e os nossos comerciantes que foram atingidos por essas duas enchentes. Tu imagina se não tivesse tido superávit. Queria se poupar 10% para fazer obras e segurar. Mas foi superado em muito. Os números estão aqui e não deixam mentir. A última sessão que eu estava, eu já trouxe também os dados, que cada ano, em vez de investir mais, se investe menos na agricultura. Então nós precisamos, de alguma maneira e urgentemente, ajudar a nossa agricultura. E urgentemente, ajudar o nosso comércio, principalmente o que foi atingido pelas duas enchentes, que vem de uma pandemia, que vem de um fechamento, que nem o colega Rodrigo falou do nosso mercado aqui no centro, onde as pessoas estão migrando para outras cidades. Se nós não ajudarmos esses setores, aquilo que todo mundo fala aqui, se a agricultura vai bem, a indústria vai bem, o comércio vai bem, não vai mais ninguém ir bem. Nós, vereadores aqui da casa, sabemos que devolvemos todos os anos, nós não gastamos em torno de 2% do nosso orçamento, que é de 7%, devolvemos alguns milhões para o caixa da prefeitura, então nem que seja esse o dinheiro que seja usado para os nossos comerciantes e para os nossos colonos. Faço um apelo que a administração municipal dê uma atenção especial para que possamos não ficar só no pensamento de ajudar, mas sim fazer alguma coisa de concreto para que possamos ajudar a nossa comunidade. Falar um pouquinho do projeto também, dos 8 milhões para o investimento da compra de terrenos. Eu estava fora da casa há 2 meses, sou a favor do projeto também, não teria como ser diferente, mas também fui indagado muitas vezes, que nem a vereadora Diles, por que que a prefeitura não compra uma área de terras? Tem muita gente querendo sair, querendo pagar a casa, com condições de buscar um financiamento e fazer isso. Ou pelo menos, os lotes que a prefeitura já tem de outras administrações, já encaminha esses que tem no Glória, no loteamento Dona Rita, que faça aqueles, se não sair aquelas casas provisórias no Novo Horizonte, já encaminha esses lotes, que seja 30, que seja 20, mas essas famílias já podem pensar em morar em algum lugar. Que nem foi falado, o CRAS está aí, ele que faça a seleção, junto com o Ministério Público, com quem mais que seja, mas já encaminhe essas famílias para algum lugar. É 20 ou é 30 famílias que já vão estar colocadas. Por que que ainda estão esperando? Se já tem 20 ou 30, ou que for 15 terrenos. Já são 15, 20 ou 30 ou 40 famílias que vão estar bem colocadas. Também queria dizer que o prefeito tem o loteamento industrial, que abra um edital, tem muitas pequenas empresas, que se abra mais exceção para elas, que querem se transferir, porque a prefeitura ainda tem lotes lá, no loteamento industrial, onde várias empresas querem se instalar, querem sair da enchente, nem que a gente ajude mais ainda, não for só com o lote, a casa aqui vai ajudar, vai abrir mão de certas coisas que se pedia das outras vezes para ajudar essas nossas pequenas empresas. Então, nós estamos aí a Câmara de Vereadores aqui nunca votou contra um projeto que é para o bem da comunidade. Claro que às vezes a gente tem que discutir um pouco e ninguém vai ficar sem o seu lote porque aqui se discutiu alguma coisa. Aqui a casa é pelo certo e aqui a gente tem que discutir. Seria isso, presidente.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reik.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário Paulinho, assessor jurídico Dr. Diego Girelli, imprensa e em especial as pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, cumprimentar o colega Paulo pela homenagem e em especial parabenizar os alunos e os pais, os professores que fizeram que esses alunos também tivessem êxito nessa Feira de Ciências. Parabéns a todos. Falar da questão do projeto 88, então, que se refere ao empréstimo e financiamento de 8 milhões. Primeira colocação que eu quero fazer, município de Mussum conseguiu recursos através do Estado para aquisição da área. A mesma situação, Roca Salles. Arroio do Meio, não sei porquê, até porque o prefeito tem um sobrinho que trabalha no Palácio, não conseguiu essa área ou essa ajuda. Sobrinho esse, então, que discursou num palco aqui, dizendo que era muito próximo, que ia ajudar muito Arroio do Meio. Não sei se não foram um atraso ou o que aconteceu. A falta de transparência dessa administração é o que, vou dizer assim, atrasou ou não esse projeto. Foram duas sessões que ele não foi à votação. Primeiro, porque é um projeto que veio e a gente está fazendo uma emenda, ele não dizia nem que era exclusivamente para compra dos terrenos. Segundo, porque até agora a gente não sabe aonde vai ser. Ou vocês, algum de vocês sabe aonde vai ser esses lotes? Se sabem, então gostaria que falassem, porque essa mesa diretora, mesmo pedindo, mesmo em reuniões, até agora não sabe. E na imprensa, saiu várias vezes que já tem tratado a área. Então isso é falta de transparência e falta de respeito com as pessoas e a comunidade. No meu ponto de vista é isso. A gente teve também, em uma dessas reuniões que a gente fez, uma sugestão de uma pessoa que trabalha dentro do ramo imobiliário e na construção de loteamentos. Nessa mesma matéria que sai na imprensa, falam em 120 pessoas serem atendidas com esse investimento ou esse financiamento de 8 milhões. Essa pessoa sugeriu que o município comprasse terrenos, averbasse eles e dividisse eles de novo em lotes de 120 metros, que é o que os outros municípios estão fazendo. Nenhum dos outros está fazendo financiamento. Vamos lembrar disso também. Nessa situação, a gente conseguiria atender aproximadamente 300 famílias. 120 e as outras 180. Vão fazer o quê? Esse é o tema. E por isso não foi a votação, está indo hoje, por causa dessa discussão e dessas situações, dessa falta de transparência. A gente está dando um cheque em branco para o prefeito e esperamos, assim como falamos com os líderes de bancada na última reunião, sobre essa situação de pegar dois terrenos grandes, de 360 metros quadrados, unificar eles e dividir eles de novo. Dá quatro, cinco terrenos de 144 metros, a um custo em torno de 34 mil cada um. Ou seja, você consegue atender muito mais famílias. Então, acho que essa é o que o prefeito, a administração tem que fazer para atender todos. Falar na rua, pessoal, para uma pessoa, para outra, ah, eu vou te ajudar, eu vou arrumar uma casa. Não é o prefeito que arruma a casa. Isso é iludir as pessoas, porque se vão comprar só 120, falta 180 ainda, que vão ficar sem. O prefeito não dá nada, quem vai pagar esse financiamento é toda a comunidade aqui para frente. Todos nós juntos, nós vamos pagar esse financiamento. Junto com os demais que já tem. A gente vai ter ano que vem um valor de 4 milhões e 300, mais ou menos, para pagar do financiamento de Arroio Grande, do asfalto, é importante? É. A gente vai ter um projeto aqui nessa casa que também tem que ser votado hoje, que é o RPPS, é para os aposentados da prefeitura, que era do regime próprio. São mais 5 milhões e pouco. Mais esse financiamento aqui, vão ser mais 2 milhões e pouco. 8 a 9% do orçamento do município, para os próximos anos, já está amarrado ou inviabilizado. Então, essa também é uma preocupação que essa casa tem que ter. A questão do financiamento, que vai vindo o recurso do governo federal, é a mesma coisa, todos nós vamos pagar. O vereador Rocha lamentou que demorou para ser aprovado. Então, hoje aprovado, eu acredito, vereador, que em um mês está tudo resolvido. A Caixa diz que só tem recurso, que é o processo do Finisa, janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Então, eu não acredito que isso tenha atrapalhado alguma coisa, muito pelo contrário. Acho que se construiu algumas alternativas, que se a administração aceitar ou ir atrás e buscar isso, se consiga atender muito mais pessoas, que todos também têm o mesmo direito, né? E principalmente isso que colegas já falaram, os que realmente precisam que sejam atendidos. A gente tem também a questão da transparência, que eu vou falar de novo. Acho que isso é muito importante. Por que que não se faz uma reunião, uma audiência pública, então, para explicar isso para as pessoas tudo? A questão do financiamento, aonde vai ser os lotes, como vai ser, quais são as prioridades, quem vai ser atendido. Hoje ninguém sabe, falam em o CAD Único e o Bolsa Família. E os demais que também perderam tudo. É uma situação triste, por assim dizer. A questão que me preocupa muito também, a maioria dos meus colegas já falou isso, a questão da agricultura. O vereador Rocha sempre defende muito a agricultura, em outros anos também, quando dava qualquer coisinha, sempre cobrava também. Me lembro bem quando era secretário, que o município poderia ajudar, pode ajudar, poderia ajudar mais. Hoje, a gente, pela segunda vez, os produtores perderam o plantio, a plantação. E são custos altos. Na segundo plantio, eles receberam a semente via troca-troca do Estado. Perderam de novo. Então, vereador Rocha, peço também que o senhor ajude, porque o município compre essa semente, pelo menos as sementes, para que eles possam replantar de novo. E aí tem uma outra situação também, que também preocupa, o Marcelo já falou um pouco, da questão da agricultura, das obras, que o município está, vai ser votado depois um projeto aqui, para adequação de recursos, está tirando dinheiro da agricultura, das obras, da saúde e da educação, para pagar a folha de pagamento. Precisa ser pago, precisa, mas aí falta gestão quando você tem que tirar recursos dessas rúbricas. É lamentável isso. A questão da indústria e comércio, eu estaria muito feliz hoje se a gente estivesse aprovando esses 8 milhões para ajudar a agricultura, o comércio e, por que não dizer, a indústria. Se tivesse ido atrás do Estado, provavelmente ele ia também ceder a área, assim como deu para os outros municípios, ajudou. Poderia-se estar aprovando esses 8 milhões para ajudar para quem gira a economia. Começa lá no produtor, como o colega vereador Rocha falou. Eles já estão numa crise há mais tempo por causa da proteína animal, por causa do leite. Agora, quem trabalha com leite não tem nem a alimentação para as vacas. Tem que comprar. Tem que comprar agora e vão ter que comprar o ano que vem. De novo, no inverno, porque eles precisam fazer duas safras para ter o suficiente. E não tem. Além de não ter recursos para isso, pois, como o próprio colega falou, o leite está menos da metade do preço que no mesmo período do ano passado. E tem também os financiamentos para pagar. A questão do comércio, a gente sabe de como foi difícil na pandemia já. e agora duas enchentes, uma em cima da outra, em menos de 75 dias, 76.
Minuto.
Vai ter muito comércio que vai fechar, infelizmente. A indústria, a gente teve de novo prejuízos grandes na empresa Minuano, que não se sabe ainda até onde vai ir. E pior ainda, o problema com a questão das lagoas deles, que se ela foi embora, como estão falando, uma delas vai inviabilizar a empresa. Isso é um alto custo que o município vai pagar para frente. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência para o vereador Paulo Reico.
Assumo a presidência e dou seguimento nos trabalhos. Leitura dos pareceres.
Parecer número 019/2023 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 20 de novembro corrente, analisou os projetos de lei número 088, 096, 098, 099, 100, 101, 2023, do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Parecer de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 20 de novembro corrente, analisou os projetos de lei número 088, 096, 098, 099, 100, 101, do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 088. Peço a leitura da emenda.
A presente emenda legislativa altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 088/2023, conforme abaixo pormenorizado. Artigo 1º. Resta alterado o artigo 1º do projeto de lei 088, o qual passa a ter a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de 8 milhões no âmbito do programa FINISA, financiamento de infraestrutura e saneamento destinados à aquisição de lotes terrenos para munícipes que tiveram suas residências destruídas, comprometidas pela enchente de 2023. Observa a legislação vigente, em especial o dispositivo da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal. Revoga-se as disposições em contrário.
A emenda está em votação, em discussão. A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A emenda está aprovada. Projeto 88, com emenda legislativa. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa FINISA e das outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 096/2023, peço a leitura.
Orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2024.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 098/2023, peço a leitura.
Altera a redação de dispositivo da Lei Municipal número 3041, de 23 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei 3628, de 3 de novembro de 2017, regime próprio de previdência social do município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto aprovado. Projeto 099/2023, peço a leitura.
Concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 100. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto aprovado. Projetos de Lei 101 de 2023, peço a leitura.
Autoriza ao Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Vereador Paulo.
Esse é um projeto que entra normalmente em cada fim de ano, né? Isso é para regularizar o início do ano letivo de 2024. Então, não é diferente dos demais, apenas para a educação poder se organizar e organizar as escolas do município.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 106 de 2023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no montante de R$ 1.640.000, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 102, 103, 104, 105 de 2023, Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais sobre posição tomada, 2 minutos.
Eu.
Vereadora Diles.
Eu gostaria de fazer uma observação em relação ao projeto da colega Ângela, da professora Márcia. O quanto isso tem que ser olhado com bons olhos. O
vereadora,
quanto antes.
É só sobre a posição tomada, tá?
Ah.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.